Paraná em Rede está de volta.
A Secretaria da Saúde do Paraná confirmou, por meio do informe semanal da influenza, mais 3 mortes pela doença no estado. Foram em Foz do Iguaçu, Teixeira Soares e Itaúna do Sul. De acordo com o boletim divulgado nesta quarta-feira, são 101 mortes confirmadas no Paraná desde o início do ano. O monitoramento da Síndrome Respiratória Aguda Grave pelo vírus influenza aponta 518 casos confirmados, 8 a mais desde a semana passada. Os novos casos foram registrados nos municípios de Cambará, Foz do Iguaçu, Francisco Alves, Iporã, Itaúna do Sul, Londrina, Paranavaí e Rio Azul. Dos casos confirmados, 27% são de idosos, enquanto os óbitos correspondem a 52,5% nesta faixa etária. Eu converso agora com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. Secretário, os números revelam uma preocupação para o Paraná. A gente vê números que não víamos no ano passado. O que está acontecendo, secretário?
A gripe, na verdade, ela vem numa tocada muito parecida com o ano passado. E com os outros anos também teve um acréscimo em 2016 e de lá para cá aumentou um pouco o espectro de pessoas que podem ser vacinadas e o número vem se mantendo. Mas, obviamente, que a gente não pode se prender aos números. Uma pessoa que, porventura, é atingida pelo vírus H1N1, o vírus da gripe influenza, acaba desenvolvendo o quadro mais grave da doença, pode sim ser uma vida humana perdida. É claro que cada família que perdeu um ente, um pai que faleceu, uma mãe, uma criança, é uma dor que nunca vai ser superada. Então, por isso a necessidade, no período correto, antes do inverno, quando a vacina está à disposição, que as faixas etárias dedicadas, e principalmente aquela faixa, o alvo, possam realmente buscar a vacina, receber a vacina e ficar mais tranquilo. A vacina é muito eficaz. E a gente tem aqui no Paraná sempre sobra de vacina no final da campanha e que acaba sendo distribuída abertamente àqueles que a buscam. Então é um fato que chama a atenção, essa conscientização das pessoas para a vacinação. Então a gripe, agora nós vamos acompanhando, vamos seguindo os números. Não existe nada de anormal, mas do ponto de vista epidemiológico. Agora, para quem foi atingido, para quem não teve a oportunidade de pegar a medicação possível nas UPAs, que é o Tamiflu também, entre outros medicamentos, fatalmente é uma vida humana, um paranaense ou uma paranaense, que quando sofre um quadro grave e ainda consegue sobreviver, às vezes e muitas vezes apresenta sequelas, sejam sequelas pulmonares, isso é fato. Então, temos que antever isso e também praticar aquilo que a gente tem falado ao longo do tempo, está no nosso plano de governo, que é incentivar a conscientização das pessoas de antever o perigo e se prevenir através das vacinas.
E relembrar também, secretário Beto, os cuidados, né? A gente percebe que as pessoas esqueceram desses cuidados, porque quando a gente teve o surto da doença há 10 anos, a gente percebia que as pessoas se cuidavam mais, lavavam as mãos, ao tossir ou espirrar, cobriam, né, o rosto. Isso. E a gente percebe que todos esses cuidados foram esquecidos ao longo do tempo, né?
É o que a gente fala. Muitas vezes o ônus dessas doenças acaba ficando um pouco esquecido, né? Vale para o sarampo, vale para a febre amarela e vale também para a gripe. Eu me recordo dessa correria atrás do álcool gel que fez com que ele acabasse em todas as farmácias e supermercados. E é assim, temos que continuar a prevenção. A prevenção é o melhor caminho a ser seguido. Paranaense que está nos ouvindo agora, que, né, quem sabe nós possamos juntos aí fazer uma grande campanha de conscientização. Esse é um assunto para ser discutido na escola, esse é um assunto para ser discutido no culto, na missa, esse é um assunto para ser discutido nos campos de futebol, antes dos jogos, durante o intervalo, através do alto-falante. Nós temos que falar. E por isso, eu reitero aqui o agradecimento à ERP. Temos que falar sobre isso. E as rádios de todo o Paraná são fundamentais para a propagação desta informação de prevenção. A você que está nos ouvindo, mãe, pai, a você cidadão, cidadã, familiar, nós temos que pensar não apenas no contexto das crianças, mas também no calendário vacinal, quando ele é aberto, por exemplo, na gripe, pessoas com mais de 60 anos de idade, que esqueçam qualquer tipo de preconceito ou tabu. E realmente, recebam a vacina. A vacina é um ato de amor, é um ato de solidariedade, e esse ato pode salvar a vida de alguém.
Eu conversei com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, lembrando que os sintomas mais comuns da gripe são febre alta, calafrios, mal-estar, dor de cabeça, dores musculares, dor de garganta, tosse seca, diarreia, vômito, fadiga e rouquidão. Se você que nos ouve apresentar algum desses sintomas que eu acabei de falar, procure imediatamente uma unidade básica de saúde aí na tua cidade para iniciar o tratamento e evitar o agravamento da doença. O IBGE divulgou nesta quarta-feira dados da população paranaense. O estado é o quinto mais populoso do país, com 11.433.957 habitantes.
Uma estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostrou que o Paraná é o quinto estado mais populoso do país, com 11.433.957 habitantes. No ranking dos estados, São Paulo é o mais populoso, seguido de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. O Brasil atingiu a marca de 210 milhões de habitantes. Os dados foram publicados no Diário Oficial da União nesta quarta-feira e se referem à pesquisa feita em 1º de julho de 2019. Em relação a 2018, o Paraná teve um aumento de 85.020 habitantes, um crescimento de 0,75%. O percentual está abaixo da média nacional de crescimento, que foi de 0,79%. Já no ranking das cidades do estado, Curitiba continua sendo a mais populosa, com 1.933.105 habitantes. Em seguida, vem Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
Você já pensou em comprar uma empresa que já existe no mercado há alguns anos? A Lênia Luz alerta para os cuidados que você deve ter antes de fechar um negócio.
Vamos empreender.
Comprar um negócio existente tem muitas vantagens sobre o início de uma empresa totalmente nova. Os negócios existentes normalmente já possuem funcionários, clientes, estoque, processos, fluxo de caixa e desempenho financeiro histórico em pleno funcionamento. Embora suas operações possam começar imediatamente, a compra de uma empresa existente apresenta também vários desafios que devem ser compreendidos antes de iniciar o processo. Ao comprar um negócio existente, grande parte do trabalho de inicialização já estará feita, o que permite que você obtenha retorno mais rapidamente. Hoje quero compartilhar as etapas principais para se certificar de que você está pronto para comprar um negócio. Etapa 1. Ao pesquisar por empresas à venda, restrinja sua pesquisa aos tipos de empresas que atendem aos seus interesses e talentos. Seja honesto consigo mesmo e tente escolher um setor com o qual você tenha alguma experiência. Etapa 2. Ao decidir comprar um negócio, determine quanto tempo e dinheiro você e sua família estão dispostos a investir. Cada setor e empresa possui um valor específico. Tenha em mente a exata noção de seu orçamento pessoal e familiar antes de se comprometer. Etapa 3. Forme sua equipe de especialistas para orientá-lo durante todo o processo. Uma boa equipe irá ajudá-lo com a avaliação de seus negócios, a devida diligência e a documentação legal antes de você começar. Portanto, ao buscar saber como comprar o negócio, você deve levar em consideração todos os fatores citados, garantindo a compra de um negócio realmente funcional para você e que possa otimizar os seus lucros. Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
O Paraná em Rede desta quinta-feira fica por aqui. Nós temos um novo encontro amanhã, no mesmo horário. Um abraço para você e até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP.
Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.